Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O objeto desta petição, com o valor que tem a ideia da petição em si mesma e a participação dos cidadãos também junto da Assembleia no processo legislativo, o objeto desta petição é manifestamente extemporâneo. As questões que levantava, muitas delas estão neste momento em negociação ou com algum tipo de solução, podemos depois concordar com essa solução ou não, mas para além disso, dessa extemporaneidade que faz com que o objeto esteja vazio, é evidente também que aquilo que aqui se propõe nesta petição é um claro ataque à classe política. E andam mal aqueles que sistematicamente entendem desvalorizar a classe política, entendem desvalorizar o exercício da ação política, e esses estão a promover um nivelamento por baixo que aqui nesta Assembleia temos obviamente que recusar, porque obviamente não somos todos iguais, nem nos medimos todos pela mesma bitola. À parte disso, e sendo importante destacar que há uma clara diferença entre aquilo que é o exercício de uma função pública, uma carreira na função pública, e o exercício da função política, temos também, tem a Iniciativa Liberal para falar deste tema, que deixar claro que nem a visão que temos para a função pública e para a administração pública se baseia essencialmente no carreirismo e no decurso do tempo para a aquisição de tempo de serviço, nem a função política, tal como a vemos, se baseia também nesse mesmo princípio, e por isso mesmo, quando aqui, por exemplo, se discutiu a questão da remuneração dos deputados e do fim do desconto que era feito na sua remuneração, nós votamos contra esse fim, mas dissemos que a função política tem também de ser valorizada e deve ser valorizada em função dos resultados que nós, como políticos, apresentamos à população. Ora, na verdade, a nossa visão para a administração pública não é diferente. E, portanto, sobre essa visão do carreirismo, do decurso do tempo de serviço como único critério para a valorização profissional, para políticos e para a administração pública, propomos uma coisa bem diferente. O mérito e uma avaliação justa do desempenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, começamos por saudar os peticionários que, através do seu esforço cívico, da sua mobilização, procuraram trazer à Câmara aquilo que entenderam ser uma solução de introdução de justiça relativamente a um problema que não é diretamente aquilo que peticionam. E esse é, como já foi dito, aliás, o equívoco desta petição. Percebemos o que move os peticionários, um sentimento de que durante alguns anos tiveram um tratamento, no seu entendimento, diferenciado em relação a outras categorias, profissionais ou estatutárias, mas de facto aquilo que nos propõem não é viável e não é viável por 5 ordens de razão. Em primeiro lugar, porque não há essa equivalência entre uma atividade profissional ou a existência de carreiras onde pudesse repercutir-se uma suspensão equivalente ou uma suspensão de uma contagem equivalente. Em segundo lugar, as pessoas que, sendo funcionários públicos, exercem funções transitoriamente num cargo público, obviamente têm formas de reconstituir as suas carreiras que não passa, mais uma vez, pela contagem de tempo de serviço. Em terceiro lugar, porque tudo o que respeita a pensões e ao acesso a pensões, o tempo de todas as pessoas aí nunca foi objeto de intervenção. O problema relativamente aos docentes não era esse e, portanto, a contagem específica que estava suspensa era uma outra que aqui não tem equivalência e, como já foi também referido, o único regime em que havia algum vislumbre de similitude está revogado desde 2005, que era o regime de acesso às subvenções vitalícias. Até diria mais, até ao ano passado, havia a única e medida restritiva de remunerações que subsistia no universo de todas as funções públicas, era precisamente aquele que respeitava às remunerações titulares de cargos políticos, que só no Orçamento de Estado para este ano foi revogado. Tudo isto teria sido uma excelente oportunidade para pedagogia neste debate. Há uma força política que, claro, não resiste à tentação de deturpar, aproveitar para insultar as pessoas que exercem funções públicas, de alguma maneira usar as expressões mais desadequadas para tentar explicar aos nossos concidadãos porque é que aquilo que nos peticionam, que no seu entendimento é justo, não é possível. E não é possível porque os problemas se foram corrigindo, matérias relativas, esta concreta, à devolução do tempo de serviço, gradualmente foi sendo objeto, por sucessivos governos, de solução. E, portanto, este debate podia ter sido uma manhã de pedagogia democrática e cívica e saúde todas as forças políticas que o fizeram e que procuraram transmitir aqui que a Câmara quis transmitir a estes cidadãos. O vosso empenho é respeitado por esta Câmara, aquilo que nos propõe é que, infelizmente, não pode ser concretizável nos termos em que aqui nos vêm propor. E, portanto, quando fizermos ao longo desta legislatura os vários debates importantes sobre como devem ser exercidas as funções públicas, sobre como é que criamos um estatuto que não cria privilégios, apenas garante proteção de direitos e garantia de deveres, que mantenhamos o registro que a esmagadora maioria das forças políticas esta manhã aqui abraçou, que é o do respeito pela instituição, o respeito pela Câmara e o respeito pelos cidadãos, que mereciam outro debate da parte de todas as forças políticas.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta é uma petição que traz um tema que tem a ver com o tempo de serviço. É certo que há questões que continuam por resolver e há injustiças que continuam por sanar, e a verdade é que traz um aspecto mais geral que tem a ver com os direitos e a valorização da carreira docente. Mas relativamente ao tempo de serviço, dizer que foi a luta dos professores que obrigou os governos, em particular o governo do PSD e do CDS, a tomar a decisão que tomou. Mas também é verdade que ficaram milhares de professores de fora cujo tempo de serviço não foi integralmente contado. Portanto, aquilo que se impõe neste momento é que efetivamente todo o tempo de serviço dos professores seja de facto considerado e que seja inclusivamente considerado aqueles que já se aposentaram na sua reforma e que seja tido em conta. Aliás, estas são questões que temos colocado e que já trouxemos à Assembleia da República e que mais uma vez mereceu a oposição por parte do PSD, do CDS, mas também das demais forças políticas que não permitiram que esta justiça fosse de facto sanada e fosse de facto resolvida. Mas há aqui um outro problema que não podemos deixar de colocar, que são o que é a falta de professores nas escolas, que são os milhares de alunos que não têm professor a todas as disciplinas. Terminámos um ano letivo, ou está a terminar um ano letivo, vai-se iniciar um novo ano letivo em setembro e vai-se iniciar em que condições? Que medidas é que foram tomadas para que em setembro os alunos tenham professores a todas as disciplinas? O que é que foi feito por parte do Governo para resolver este problema? Porque as medidas do Governo falharam redondamente. E, portanto, aquilo que se exige são, de facto, avançar para resolver este problema adotando as medidas que são estruturais. E as medidas estruturais é a valorização da carreira docente. Mas olhamos para o programa do Governo e o que é que diz o programa do Governo relativamente a esta matéria? Remete a revisão para o fim da legislatura, ou seja, estamos perante um problema premente que exige respostas rapidamente e o Governo remete para o final da legislatura. Eu creio que estamos conversados quanto às questões já da educação e quanto à necessidade de resolver estes problemas prementes que do Governo não se vê essas respostas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os peticionários que nos trazem esta petição aqui hoje a debate. Apesar de aquilo que tem sido a recuperação que já foi feita, e nomeadamente a conciliação entre o Governo e os sindicatos, há ainda, fora daquilo que foi a negociação, não apenas aqueles que estão no topo da carreira, mas também os que já estavam reformados. O PAN procurou trazer este debate, essa mesma reposição. No entanto, a nossa iniciativa não foi admitido arrastamento por parte da bancada do PSD, o que muito lamentamos, pois assim não só não permite um debate mais enriquecido do ponto de vista da discussão da iniciativa que os peticionários nos trazem aqui hoje, mas também porque é fundamental, sobretudo num tempo de incerteza, irmos além dos 2 anos, 9 meses e 18 dias de tempo, que sempre tiveram aqui em discussão, e dar passos mais importantes na recuperação e na valorização destes docentes. A par da discussão desta iniciativa, não nos podemos esquecer que todos os anos parece que pela primeira vez vamos às aulas e que vamos à escola e que acabamos sempre por não ter um ano letivo com tempos completos do ponto de vista curricular, com dificuldades na colocação dos professores e com uma insatisfação que não serve ninguém, nem os alunos, nem os professores, e perde a sociedade como o seu todo.
Muito obrigado. E com esta intervenção termina este ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Vou passar ao ponto 2, petição número 220. Também estão a assistir aos nossos trabalhos um conjunto de petitionários desta petição. E para uma primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, PCP, que dispõe de 3 minutos. 3 minutos, já chamado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar naturalmente esta intervenção por dirigir uma saudação aos farmacêuticos e ao fato de terem dinamizado esta petição, trazer esta questão à Assembleia da República, tanta importância tem para garantir cuidados de saúde com qualidade aos utentes no nosso país, mas essa garantia de qualidade de saúde, de cuidados de saúde com qualidade, exige que os profissionais sejam devidamente valorizados e reconhecidos na sua profissão. E foi por isso que quisemos acompanhar esta petição com um projeto de resolução em que propomos um conjunto de recomendações ao Governo, desde logo a valorização das condições de trabalho, da carreira, das remunerações dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde, que se inicie um processo de negociação coletiva com vista à valorização da carreira, como referi, mas também da correção das injustiças, em que as questões que dizem respeito à revisão das grelhas salariais estejam presentes, a contagem integral do tempo de serviço também, assim como a regularização de situações de impossibilidade de acesso à especialidade farmacêutica pelos farmacêuticos contratados após 1 de março de 2020 e o reconhecimento dos títulos atribuídos pela Ordem dos Farmacêuticos e que proceda também à contratação dos farmacêuticos que são necessários do Serviço Nacional de Saúde. Nós, quando fazemos aqui referência à valorização e ao reconhecimento dos farmacêuticos, isto tem que ter tradução concreta na valorização e nos direitos destes trabalhadores, porque estamos a falar de uma profissão que é, de facto, de uma grande importância para o Serviço Nacional de Saúde. É quem assegura a prestação de cuidados no que diz respeito aos medicamentos e tão importante que é haver uma boa gestão dos medicamentos no Serviço Nacional de Saúde, mas mais do que isto, estamos a falar de facto de profissionais que têm uma importância enorme para garantir o tratamento, para garantir os cuidados de saúde aos doentes e aos utentes no nosso país. Na petição, os farmacêuticos chamam-nos a atenção de que não há uma revisão, nem a tabela remuneratória é atualizada há 24 anos. Senhoras e senhores deputados, eu acho que isto é uma situação de uma enorme injustiça e que impõe de facto que haja esta valorização remuneratória por parte dos farmacêuticos. Dizem-nos também que 80% dos profissionais estão na base da carreira, muitos com 20 ou 30 anos de serviço, e que não há, de facto, essa contagem de tempo de serviço. Isto é também de uma enorme injustiça quando estamos a falar de profissionais altamente qualificados e tanta importância que têm no Serviço Nacional de Saúde. Dizem-nos também que há uma insuficiência de farmacêuticos e isto naturalmente condiciona logo todo o funcionamento não só das unidades hospitalares, mas o acompanhamento por parte dos utentes no que diz respeito aos medicamentos. E, portanto, o apelo que nós aqui deixamos é este repto para que na discussão desta petição se tome medidas, mas sobretudo que se vá ao encontro destas reivindicações que são justas para valorizar os profissionais, são justas para garantir melhores cuidados de saúde. Da parte do PCP, contam connosco nesta luta e nessa intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, PAN, 2 minutos, já chegou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os mais de 9 mil cidadãos que trouxeram ao Parlamento a discussão sobre a valorização dos farmacêuticos no SNS. Apesar dos farmacêuticos assegurarem a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos e serem responsáveis pela gestão de 25% do Orçamento de Estado para a Saúde, a verdade é que nas últimas décadas estes profissionais foram esquecidos por sucessivos governos. Ficaram 26 anos à espera de um aumento salarial e são demasiadas vezes contratados fora da carreira por falta de vagas e o seu tempo de serviço no SNS não é contabilizado na sua progressão da carreira. Apesar de nós reconhecermos aquela que tem sido a importância do acordo assinado com o Governo e da legislação aprovada, não se pode deixar de dizer que ainda há muito caminho a fazer para conseguir uma valorização plena dos farmacêuticos no SNS. Aliás, se a revisão das grelhas salariais foi importante, o PAN hoje propõe que o número de farmacêuticos no SNS seja adequado às necessidades e à complexidade das atividades desenvolvidas. E isso só se consegue através da abertura de pelo menos 400 vagas para concursos de farmacêuticos assessores séniores e de farmacêuticos assessores prevista no acordo do Governo com os sindicatos, quer pela abertura anual de um número adequado de vagas para acesso à residência farmacêutica. Se foi também muito boa a previsão da possibilidade de o contrato de residência farmacêutica se poder manter pelo mínimo de 18 meses antes da integração como farmacêuticos assistentes, o PAN entende que o Governo pode e deve ir mais longe do que foi no início deste ano. e tal passa por assegurar, por exemplo, a aprovação do diploma relativo às direções e coordenações de